Every day, we rise, challenging ourselves to work for what we believe in. At U.S. Border Patrol, protecting our borders is more than a job. It's a calling. Agents answer the call, working together to keep our country and communities safe. If you are ready for a new mission, join U.S. Border Patrol and go beyond. Learn more at cbp.gov/careers.
With Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
This is your captain speaking. We've got clear runway and the weather's fine, but we're just going to circle up here a while and get lucky. No, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So I suggest you sit back, keep your tray table upright, and start getting lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
FM Network.
Estamos ao vivo! Quem é vivo sempre aparece. Já estamos ao vivo. Finalmente, aí para quem aguardava desesperadamente a volta do Bears Cave Podcast, estamos aqui novamente para falar sobre esse nosso time que a gente ama tanto e odeia tanto ao mesmo tempo. Eu sou Olavo Montenegro e comigo aqui tenho, como sempre, os meus amigos, Breno Sussmacher do Best Brasil.
E aí, Olavo, e aí, Vitor, fala nação. Vamos aí discutir os últimos dias antes da... Falar um pouco do elenco, os últimos dias antes a gente ter o nosso primeiro jogo, comprar o primeiro jogo da volta do Super Bears.
Exatamente. E aqui com a gente também, Vitor Silva.
Salve, salve, Olavo. Salve, salve, Breno. Salve, salve, amigos da caverna. Estamos de volta agora. Aquecimento para valer para a temporada 22-23 e mais iludidos, impossível.
Exatamente. Demoramos, mas estamos aqui gravando mais um episódio de novo. A gente fez até uma livezinha acompanhando o jogo da pré-temporada, do jogo da semana 2. Mas agora sim, tiramos a preguiça do ombro e voltamos a este podcast maravilhoso. Lembrando a você. E vá lá no nosso site, no fumblenanet.com.br/bearscavebr, fumblenanet, que está de cara nova. Está de cara nova. Está aí, sob nova direção. Então, vá lá, dê uma visitinha lá no nosso site. Essa temporada vamos ter muitas novidades, muitas mesmo. E vamos para esse podcast maravilhoso após essa vinheta sensacional. Muito bem, galera. Pré-temporada 2022. Como diria Vanderlei Luxemburgo, tá lá pro Shell. Tá lá pro Shell, todos empolgados. Ai, Deus. Temos os nossos 3 jogos de pré-temporada. Ganhamos os 3 jogos. Aquela coisa, pré-temporada não dá muito pra avaliar muita coisa, né? É mais amistosos pra ver. Os jogadores de reservas para serem avaliados, para ver se ficam ou não no roster, mas deu para sentir um gostinho do que pode ser a temporada, nessa pré-temporada, meus caros Breno e Vitor?
Para começar, que a pré-temporada é tipo estadual, né? Não vale nada, mas também ninguém quer perder, né? Pô, a gente ganhou os 3, não vale nada, mas seria muito pior ter ficado 1-2, 0-3, mas eu acho que, pelo menos o meu sentimento, assim, observando a torcida, é o de um certo otimismo, no que era uma situação de, assim, que a torcida vinha meio que embaixo em relação ao time, porque alguns pontos, não é nem pelas vitórias, mas o time demonstrou uma certa coesão, principalmente no ataque, que a gente vem de ataques bem ruins nos últimos anos, e a defesa atuou bem, eu acredito assim, que o time tá comprando a ideia do que os treinadores nos venderam, né? A gente mudou o staff bem coletivo, a gente analisou e parece que a gente tá vendo isso em campo. Eu acho que esse é o ponto mais positivo a tirar da pré-temporada. Parece que tá refletindo as ideias que eles tentaram nos vender, parece que elas estão sendo vistas em campo. Acho que isso é o mais positivo. Justin Fields parece estar melhorando em questão de mecânica, em questão de leitura de jogo. E, como eu falei, parece que a defesa está comprando a ideia do Eber.
Sim, perfeitamente. Isso aí é um belo ponto que dá para se colocar. Lembrando que as principais coisas do draft foram endereçadas para a defesa, né? Então, você já fica com aquela, vou dizer pulga atrás dele, mas você já fica já com aquela coisa. Bom, você vai investir na defesa primeiro, então a gente espera que a defesa, ao menos, mantenha um nível ok, bacana. É claro, você perdeu os principais jogadores de linha, você repôs com jogadores que boa parte deles querem se provar, ou eram de rotação de outros times, que o caso do Muhammad Kirk já conhece, o Justin Jones que veio do LA Chargers, então você já tem ali as suas mudanças. A novela do Rocco Smith, a gente acabou conhecendo alguns outros linebackers, né? Entre eles Jack Sanborn, S2, baita de um jogador, diga-se de passagem, como diria o craque Neto. A secundária, sim, a gente sentiu falta do Brisker, porque ele acabou lesionando, então não deu para ver muito dele depois da semana 1. E o ataque, dá para colocar, principalmente no último jogo contra o Cleveland Browns, que foi uma das melhores, foi uma das boas, a melhor atuação, né? Somados 3 jogos disparado. Porque você tinha o ataque completo, basicamente, Fields acionando os tight ends, o Montgomery fazendo a sua primeira partida, o Darnell Mooney e companhia limitada, e você via ali que o ataque, tudo bem que era pré-temporada, você tem outros fatores, mas você via ali um entrosamento, você via ali que tinha qualidade. Então isso que a gente acaba levando, claro, 3-0 foi consequência, né? Porque o Seattle, o Pete Carroll não sabia o que fazer da vida, o Chiefs só foi vitória pela honra, porque amassar na cara do Neg que dava pra tá feito melhor, tá? Bem melhor do que você tinha feito, viu, seu da mãe? E o jogo contra a Cleveland foi só pra passear no parque mesmo. 3-0, ok, tudo certo, e vamos ver o que nos aguarda agora pra valer.
Exatamente. O jogo contra a Cleveland, inclusive, foi o jogo... no primeiro tempo, jogamos com o time praticamente titular no primeiro tempo inteiro, né? Então deu para ver bastante ali o trabalho, o desenvolvimento principalmente do Justin Fields. Né? Ele teve ali leituras de rotas mais precisas, né? Leitura da defesa um pouco melhor do que estava no passado, a forma como ele segurava a bola, a movimentação dele. Deu para ver que realmente ele tem melhorado bastante. Eu acho que essa mudança do staff realmente fez muito bem para ele. Apesar de que todo mundo ainda continua dizendo por aí por fora que o Chicago vai ser o pior time da temporada, que é o pior roster da temporada, que vai, praticamente estão falando que vai ser 0-17 o Chicago, praticamente, que é um lixo o time, sendo que saiu a lista dos 100 melhores jogadores, né, da NFL. Chicago tendo 3 jogadores dentro da lista, enquanto times aí sem nenhum. E mesmo assim, a narrativa que foi comprada pela mídia, tanto americana quanto brasileira, é que o time de Chicago é realmente um lixo. E a gente não vê bem por esse lado, né? Claro que está aquém do que poderia ser, está passando por uma reconstrução, etc, etc. Tudo isso a gente tem que ponderar, mas também não é um... Não, uma várzea toda assim, né? Como tá o time esse ano, né?
Sim, sim. Concordo em gênero, número e grau. O Bears não é uma porcaria. Não é elite, tá? Não estão falando aqui que o Bears vai ganhar a divisão, que vai ser uma das cabeças, um dos contenders NFC. Isso não... se a gente falar, é maluquice nossa. Você pode internar a gente, tá? A gente já dá o aval aqui, já de antemão. Mas... falando de elenco, é verdade. O Bears saiu com 3 jogadores no top 100, mais do que, por exemplo, o Green Bay Packers, que todo mundo coloca como favorito, que tem o fator Aaron Rodgers, e é só o Aaron Rodgers, basicamente, que tá no top 100. Tem mais que o Lions, que virou o time queridinho da mídia depois do Hard Knocks, que não tem nenhum. Então você vê que o Bears tem valor. O único time que tem empatado é o Vikings com 3 da divisão, por exemplo. Aí você já vê já uma diferença. É claro que você pode falar, pô, o núcleo do Bears, você tem muito cara que vai se provar, você tem alguns calouros que você fica com o pé atrás, com o Braxton Jones, né, que é um dos calouros da linha. A linha não está 100% arrumada, apesar de ter Tevin Jenkins ter se adaptado bem à guarda, mas não está bem adaptado. O corpo de recebedores do Bears, né, não é dos mais confiáveis, a não ser Darnell Mooney. A gente olha e fala assim, quem que a gente vai confiar aqui, meu Deus do céu? E a defesa que perdeu os seus principais nomes, teve a novela do Rocon Smith, isso acabou forçando bastante a narrativa. Por um lado, eu entendo eles, mas por outro, eu não consigo ver o Bears pior que Texas, eu não consigo ver o Bears pior que Jets, eu não consigo ver o Bears pior que Lions. Essa turma não dá pra falar que o Bears é pior, cara, desculpa. Se o Bears tem
entre as lanternas,
é Atlanta Falcons, que esse aí é um caso à parte também, né? Mas onde quero chegar é isso. O Bears não é pior que essa galera toda aí não, cara. E se o Bears for o pior, então o nível técnico da NFL pode ter certeza que nessa temporada vai ser bem baixo.
Exatamente.
O mais interessante é que a gente vai poder ter esse tira-teima na temporada, porque esses times todos aí, a gente tem confronto no calendário. Então, assim, mesmo com o time da forma desastrosa que foi ano passado, a gente ganhou 6 jogos. Então, assim, fica naquela... O calendário era difícil, a gente teve só 6 vitórias. Tá, agora tem uma mudança de staff, tem toda uma reconstrução. É natural esperar que o time vai regredir um pouco, mas ao mesmo tempo a gente tem um calendário acessível, assim, de uma forma que nos últimos anos a gente não teve. A gente pega vários times que a gente entende que são pelo menos do nosso nível, ou pior. Eu acho que a gente pode concordar que vários ali são piores do que nós. São jogos que a gente, do jeito que a gente está vendo o time ser construído, os Bears vão ter chance de competir nesses jogos. E tem muita gente colocando a gente com 3 vitórias no ano. Então, eu acho que por algum motivo estão nos colocando muito para baixo. Mas a temporada está começando. Vai começar, a gente vai ter esse tira-teima e eu acho que vai ter bastante gente se surpreendendo. Não a ponto, claro, da gente virar contender, que o Victor falou. Acho que isso a gente ainda está, no mínimo, sendo bem otimista, 1 ano distante, provavelmente 2, mas a gente não é esse desastre todo, não.
Exatamente. Bora ver o que a galera tá falando aqui no chat da live. Pedro Queiroz aqui, sempre presente. Estamos fieldizados. E ele também comenta aqui, Breno, onde você comprou essa flâmula de Chicago atrás de você, coisa linda. Vou até colocar na o Breno maior aqui na tela. A solo, tá sozinho aí. O galã do Bears Cave.
Isso. Cara, o pior é que essa bandeirinha ali, cara, eu ganhei de presente. E eu ganhei ela antes de eu começar a acompanhar a NFL. Ela tava socada num tipo, guardar tirada. Se for ver bem, ela tá até um pouco amassada. Se aproximar dela, essa é a história dela. E eu comecei a acompanhar. E eu acho que ali no segundo ano, quando eu já torci pros Bears, eu achei isso do nada. Todo amassado. Meu Deus, eu tenho um negócio de
Chicago Bears. Era pra ser, hein?
Do nada, assim. Que eu nem lembrava, assim. Futebol americano, sabe? Nunca parei pra ver. Pior que eu não lembro há quantos anos que eu recebi isso aí de presente. Ele ficou, tipo, guardado, assim. Aí foi ficando atirado, foi jogando coisa e foi ficando pro fundo. Amassou num canto e agora tá ali. Pumba!
Olha só, que história. O Nelson falando aqui, eu ouvi falar no Super Bears. 20-0 já é realidade?
Esse é o exemplo do otimista, viu?
23-0. Vamos botar a pré-temporada aí, né?
Olha aí. Felipe aqui falando que tá fazendo feira e ouvindo os sábios da caverna, fazendo feira essa hora, cara.
Mas tá
bom, hein?
É, feira noturna é comum, né? Em alguns lugares do. Pelo menos aqui em São verdade. Paulo é bem comum. Feira noturna é bem de quinta-feira. É bem comum mesmo.
É verdade. Aqui em Manaus já é mais difícil, é mais a feira da madrugada mesmo. Já iniciando o dia. É, o pessoal vai pra feira 4 da manhã e vai até.
Ah, sim. Não, aqui feira da madrugada é feira do rolo, mas segue.
Ah, sim. Figueira falando, e vamos dominar a conferência e amassar o The Toilet e o Minnesota. O Felipe aqui também perguntando, alguém sabe quem é o ADM do Bears Brasil?
Baita mascarada.
Vamos ver aqui. O Pedro também que falando que o Paulus falou que estava otimista sobre o Gokhan hoje, realmente, na conferência que ele deu, né?
É, ele estava bem... Ele tentou dar uma vibe bem, bem otimista, assim, da situação de que passou essa parte contratual, agora vamos pro campo. Ele elogiou a forma como o Rokan se posiciona nesse sentido de, tá, agora vou jogar, passou essa parte, eu vou cumprir meu contrato, e que ele espera tentar se reconstruir a relação ao longo da temporada, né? Focar no esporte mesmo, no campo, e aí, a partir disso, ver como é que vai desenvolver a situação. Então, acho que eles vão tentar. Eu não sei se é uma questão de cap desse ano, se talvez muda a situação para o ano que vem com mais cap. Eu não sei como é que...
Não, acho que não. É porque ele estava sobre o 50 years option. E o salário dele já está certo desse ano. A renovação só vai contar para o ano que vem. O dele vai... O desse ano continua da mesma forma, a não ser que tenha um bônus de assinatura de contrato, alguma coisa que venha a cair agora. Eu não sei. Aqui também o Felipe falando que sobre a entrevista do Jenkins também. Falou muito bem, despistou toda essa história de infelicidade, de não, que o Jenkins vai ser trocado, etc. Não, despistou tudo, está confiante no trabalho do Jenkins, está gostando de ver o Jenkins treinando e jogando.
É para a guarda, né?
Sim, também sim. Vamos falar aqui sobre o roster, né? Tivemos aí depois dos jogos de pré-temporada, tivemos a atuação da galera, deu para sentir um gostinho, né, do que pode vir esse ano aí. E Chicago anunciou, fez todos os cortes lá, começou, lembrando que a pré-temporada, a temporada começa com 90 jogadores em cada time, e aí eles vão fazendo cortes pontuais até chegar no dia oficial e baixar para 53 jogadores. A gente vai falar um pouquinho aqui sobre posição a posição, os jogadores que ficaram, lembrando que teve o corte, foi fechado o roster oficial dos 53, e no dia seguinte já começa a mais movimentações, então a gente vai fazer um aparato um pouco mais atualizado sobre o roster, né? O roster que está realmente atual nesse momento. Começando com quarterback, sem muitas surpresas. Chicago vai rodar esse ano com dois quarterbacks, né? Justin Fields e com Trevor Siemian. O Nathan Peterman foi cortado, mas ele já foi recontratado para practice squad. Muita gente não queria, eu não queria, acho que vocês também não queriam, ninguém queria, mas não. Ele tá lá no
definitivamente squad. Não. Você podia dar clean em algum outro quarterback, sei lá, um Jacob Eason da vida, alguém que foi cortado dos outros times, mas...
Pega um undrafted, outro... pega um Hulk e vai, né, undrafted e vai.
Sim, só que tem outro, isso, só que tem outro lado da história também. É bom você ter um quarterback que, por mais péssimo que ele seja, ele já saiba o sistema. Por isso que eles optaram por manter o Peterman, mesmo que seja no practice squad, mas é o que tem, né? Porque você traz outro, até outro aprender o playbook, os caramba, aí vai que acontece uma tragédia do Fields e do Simeon machuca na semana 1. Aí você tem que colocar o quarterback pra jogar, numa fria dessa, o quarterback que não conhece o esquema, você tá perdido. Então você tem que ter pelo menos alguém que saiba. É o único motivo que explica, mas qualidade de jogador mesmo ninguém quer.
Eu botaria o Cairo Santos pra jogar de quarterback.
Já ensina ele, já pode fazer umas trick plays também.
Exatamente.
Volta Tarik Cohen, pelo amor de Deus.
E aí, na posição de running back, ficamos com David Montgomery, Khalil Herbert, o Hulk Treston Ebner, né, e foram cortados o Darrington Evans e o Demontre Tuggle. Lembrando que o Evans voltou lá pro PS também, pro Practice Squad. Aí também, sem surpresas, Montgomery e o Herbert já consolidados, né? E o Ebner foi draftado esse ano, mostrou um bom potencial também nas partidas que ele atuou. O que vocês acham?
Sim, foi bem versátil. Ele é bom correndo, é bom recebendo, né, a bola. É, umas características dele é ele ser bom com as mãos recebendo passe. Ele pode ajudar no time de especiais, porque ele foi retornador na época do, de universitário, estava no nível de Oregon. Então você já tem uma vantagem para ter um jogador desse que é bem dinâmico, né, bem versátil. A dupla, que é uma das poucas, uns poucos acertos, né, do, da gestão antiga de Pace e companhia, que foi o Montgomery e o Khalil Herbert. Vai ser a dupla ali que vai dividir as carregadas e tal. E mantendo o Ebner ali com esse fator canivete suíço, tá bom demais. A gente tá bem servido de running backs.
Exatamente.
É um dos poucos pontos realmente que ficou do antigo regime. E que é de uma posição que a gente fica bem confortável em falar que a gente tá bem servido, né? E agora eles vão ter uma boa contribuição por causa da volta dos fullbacks, né? A gente vai utilizar. Exato. Bastante, acho que isso é um ponto bem positivo, não só pro Fields, questão de bloqueio e tudo, mas pra abertura de espaços pros running backs.
Sim, sim.
Sim.
Só
uma correção, o Pedro tá me corrigindo aqui, ele tá certo, é o Ebner veio de Baylor, que eu sabia que tinha uma utilidade parecida com a de um outro jogador no draft, só que não tinha associado. Obrigado, Pedro, pela correção.
Pedro é o nosso correspondente, nosso insider do college. Manja tudo de college. Bem, falando em fullback, né, que a gente estava falando, Cary Blazingame ficou no roster, e o Jake Tongs também. Essa foi uma surpresa, ter mantido dois fullbacks. O que, que vocês acham aí dessa escolha?
Pois é, boa pergunta. Eu não sei se... É que agora a gente ainda está nessa última semana antes. Ainda vai ter alguma movimentação, né? A gente não sabe se realmente vai ficar com dois, talvez. A gente tá só com. Tu ainda não falou, mas a gente vai chegar nisso, a questão dos tight ends, né? Pode, quando vê, dar espaço pra um. É muito questão realmente do bloqueio, né? Na ajuda do bloqueio, do tipo de formações de ataque que eles querem utilizar. I formation, que é algo que a gente quase não via com o Neg. É algo que volta pra gente poder analisar. Então, eu não sei se eles realmente estão realmente precisando, se sentem confortáveis. Não, nós precisamos ter dois fullbacks, no caso. Ou se é, de repente, uma peça que talvez vai ser movida para um practice squad, para dar espaço para outro tight end ou outra posição. A gente vai ter que ver se eles vão realmente com esses dois já na semana 1. Mas pelo menos um, se é certo.
Sim. Acho que o Blazingame, ele continua assim. O Tongs, eu tenho minhas dúvidas. Eu acho que ainda vai ter alguma surpresa aí para nos próximos dias. Eu acho que ele não fica, não. Até porque a gente ficou só com dois tight ends, né? A gente vai já chegar lá. Wide receiver. Ficaram aí no roster final. Darnell Mooney, obviamente, o principal nome aí do nosso corpo de recebedores. Byron Pringle. O Velus Jones Jr. Foi draftado esse ano. O Equanimous Sam Brown. O Dante Pettis. Também aí uma surpresa no roster final. E foi adicionado hoje o Ymir Smith-Marset. Esse eu confesso que eu não conhecia. Ele foi pego no sistema de waiver hoje, depois dos cortes, né? E foi, saiu do time, foi cortado no fechamento do elenco. Isso, ele estava nos Vikings. Foi cortado aí o Isaiah Coulter, o Nisimba Webster, o Chris Fink e o Kevin Shaw. Jogadores aí que, se não me engano, o Webster voltou pro practice squad. Não sei se o Isaiah Coulter também. Mas
se não me engano, acho que os dois já tinham voltado já.
Já,
pro,
né?
Pro PS. Só o Shaw e o outro jogador que você tinha citado que foram cortados e aparentemente ninguém quis mais, né? Quanto dos recebedores, acho que não tem tanta surpresa assim, com exceção do Dante Pérez, que não só vinha treinando bem no camp, mas em campo também correspondeu. O Dez Nilsson, que era um dos wide receivers que estavam sendo cortados depois do jogo de estreia da pré-temporada, ele acabou se queimando demais, principalmente quando ele furou um punt, né, quando ele tentou fazer a recepção e a bola passou dele, né, que os americanos chamam de Muffet. Aqui no Brasil é frango mesmo, né? Que você vai tentar encaixar a bola e a bola para as margens das suas pernas. Isso também acontece no futebol americano. Fora, Fora isso, não tem muito segredo que falar do corpo de recebedores. Vai ser Darnell Mooney Futebol Clube, do Corpo de Receivers, a não ser que alguém ali brilhe ou surpreenda. Quanto ao Emir Smith Marset, dá para falar que teve torcedor dos nossos amigos do MVP, que ficaram um pouquinho pistolas lá nos Estados Unidos, viu? Não gostaram nada que o Vikings cortou, ainda mais que o rival foi lá e catou para ele.
Exatamente. Fazer um parênteses aqui para os nossos chefinhos da casa que estão acompanhando aqui. Fumble Net acompanhando a live.
Mas que nem o Pedro botou ali, Velus Jones Jr., nosso vovô, vai ser eterna piada enquanto ele estiver nos Bears.
Velhos Jones.
Boa.
Esse é um jogador que precisa mostrar algo, assim, se é uma peça-chave, assim. Porque a gente tem o Mooney e a gente sabe da qualidade dele. Se de repente o Velus Jones virar um segundo Mooney no nível de qualidade, já. Opa! A gente já tem um corpo de recebedores, é outra conversa. A gente tá muito na base. Ah, o Mooney é o único que a gente sabe realmente que tem qualidade, sim, de ser wide receiver 1-2, assim, desse tipo de qualidade. Fora isso, são jogadores, assim, underrated, que ficam pipocando de elenco em elenco, não é, assim, um grupo de wide receivers estelar. Então, se o Velus Jones mostrar potencial que o Poles acredita que ele tem, aí, quando vê, a gente pode realmente surpreender, né, nessa temporada.
Sim, eu acredito que no começo ele foi usado mais como retornador, né? Mais nos special teams. Mas vamos aguardar.
Ele também andou perdendo. Ele perdeu algum tempo de treino, né? Ele andou com alguma lesão ou outra, então ele perdeu algum tempo. Mas nos períodos que ele estava treinando ali, ele estava sendo muito elogiado por quem estava acompanhando, né? Então esse é um ponto, sim. Ele estava ganhando no contra um nos treinamentos.
Ele tem que tomar cuidado com a osteoporose.
Como é que é?
Tem que tomar cuidado com a osteoporose aí, que tá na idade. Muito bem, o Vini Cassella, nosso colega aqui, eu acho que o Webster poderia ter ficado. Melhor ele é melhor do que qualquer um que vem do Vasco. Olha, o Webster também, ele fez uma boa pré-temporada, né? Acredito que muita gente achava que ele ia ficar ali como quinto, sexto, como sexto recebedor, mas... Não ficou, né? Então, qualquer coisa dá no PS lá.
Pior cenário seria se ele tivesse para outro time, né?
Isso.
Pelo menos segue em Chicago.
Tight ends, temos aí Colt Kmet, que a expectativa de fazer um grande ano, de ser o breakout year da carreira dele. Deve ser muito utilizado nesse sistema novo aí que o Eberflus tá montando para Chicago. Ficou também o Ryan Griffin, veterano. Mais usado, acho que mais para bloqueio, né, o Griffin. E adicionaram pela waiver o Trevon Wesco. O que vocês acharam dessa adição?
O Wesco é mais conhecido por ser um tight end bloqueador do que um tight end recebedor. Seria mais um reforço para a linha, né? O Wesco, fica a curiosidade, que não foi só o Bears que foi atrás dele. Muitos times foram atrás dele e times que brigam por playoff, brigam por coisa grande. Então, não foi qualquer jogador que ficou dando sopa que o Bears pegou, né? Então, o Vesco tem essa vantagem. É claro, né, que ele recebendo, você não vai esperar muita coisa dele, porque, ele, se não me engano, acho que ele tem 6 ou 7 recepções na carreira. Pior que ele é um jogador que já tá no NFL já tem um tempo já. Então, o Bears vai continuar usando desses tarentes para reforçar a questão de bloqueios, né? Tanto o Esco quanto o Ryan Griffin. Griffin já é mais provado. E o Colquimé, a dica que eu dou pra galera que tá assistindo aqui, pode ir nele no Fantasy que é sucesso, tá? Esse ano vai.
Digamos que a gente dificilmente vai ver uma repetição daquela partida contra os Browns esse ano, né? Que a linha ficou basicamente sozinha contra o front seven dos Browns. Acho que vai ter muita ajuda nesse sentido dos tight ends e dos fullbacks como reforço, assim, para bloqueios, para a linha. Os jogadores, eles não vão jogar, eu acho, o Braxton Jones, por exemplo, na semana 1 ali contra os rushers do 49ers, vai ter muito... agora me fugiu o termo que eles usam quando tu põe um jogador a mais para dar aquela empurradinha, para dar aquele auxílio, não deixar o left tackle no mano a mano. Esse tipo de... aquela aberração que a gente viu contra os Browns dificilmente vai acontecer com essa step.
Sim, exatamente. Vamos continuando aqui. Linha ofensiva, ficamos aí com Braxton Jones, que vem sendo muito elogiado pela comissão técnica da equipe, que ele tem mostrado uma evolução impressionante. Aí o cara que foi draftado na quinta rodada, se não me engano, e já com status de left tackle titular. O cara vem com moral aí. Cold Whitehair, Lucas Patrick, que deve voltar agora, que ele passou um tempinho machucado. Tevin Jenkins, Larry Boron, Riley Reif, Sam Mustafer, continua aí no time. Jatai Carter, também outro rookie desse ano. Foram cortados Michael Schofield, que foi até, o pessoal ficou meio surpreso com esse corte, né? Porque ele foi contratado para ser um veterano ali que poderia segurar as pontas ali, mas parece que o Jenkins tem ido tão bem nos últimos dias que decidiram cortar o Schofield. Cortaram o Sean Coleman, Lakeve Simmons, Dieter Eisling, e um monte de jogador que a gente nunca ouviu falar, cortaram. E adicionaram aí o Alex Leatherwood, jogador que foi escolha de primeira rodada ano passado pelo Raiders, uma escolha controversa pela mídia. Foi cortado depois de uma temporada apenas, um jogador de primeira rodada com uma temporada foi cortado. Bears aproveitou a situação e pegou ele lá. O que vocês acham dessa linha ofensiva aí, de como está sendo montada essa OL, que a OL que seria talvez há muito tempo o nosso setor mais deficitário?
Eu acho que o perfil está bem claro, assim, de tipo de atleta que eles estão procurando, né? Jogadores atléticos, físicos, e para jogar, tá aqui esses jogadores, staff, trabalha com esse cara, desenvolve esses caras. Não tem essa, eles estão priorizando muito essa parte de potencial atlético, e deixar a parte técnica realmente para ser algo a ser trabalhado. Então eles provavelmente viram como uma grande oportunidade de pegar um jogador que seria um talento alto de draft, que foi cortado depois de só uma temporada, talvez tenha sido colocado numa situação ruim, talvez não na posição ideal para ter sucesso na NFL, mas esse cara tem muito talento atlético. Vamos pegar, trazer esse cara aqui, vamos trabalhar com ele e quem sabe dar alguma coisa. Então a gente pode é uma tentativa assim, que nem no beisebol, né? Tu tá tentando rebater um home run. Pode ser que tu vai rebater no vazio, o Victor até pode falar com mais propriedade aqui. É questão de jargão de beisebol, né? Mas é isso aí, é uma tentativa de home run. Assim. Vamos pegar esse cara, ele tem talento, ele tem a parte atlética, vamos trabalhar nesse cara. Então é algo que pode dar muito certo e com custo muito baixo.
Exatamente, né? A maior, 58% do salário dele de calouro já foi pago. Então,
se bem que o fato dele ser cortado, eu não sei até que ponto algum outro time pagaria mais ou menos, né? Talvez pudesse ser melhor não ter pego ele de waivers. Se ninguém pega ele, tu poderia fazer um contrato só de practice squad com ele, ou enfim, ou só fazer um contrato. Eu não sei como é que ficaria a parte contratual dessa forma. Mas de qualquer forma,
tá bem em conta. Uma aposta bem barata.
Pelo risco, assim, assumir um cara que já tá com praticamente 60% do contrato pago, já é também. Talvez isso tenha atraído também em relação a situação dos Bears de rebuild, é um risco muito alto.
Isso, é como os americanos chamam, né, de low risk, high reward, né, risco baixo, alta recompensa. Quando o Leatherwood ele fez o seu Pro Day, porque ele foi escolha de draft do último ano, então teve aquela coisa de pandemia e tal, então teve alguns jogadores que pularam com o Bayern, todos a questão de parte física, quando ele foi fazer os seus testes lá, os seus trials, como os americanos costumam falar, ele teve pontuação de jogador de elite. Só que ele não era visto como talento para a primeira rodada. Ele era visto como cara para a segunda, terceira rodada, que era aquele famoso. É um diamante bruto a ser lapidado. Vegas pegou na primeira rodada, ainda na gestão Gruden, né? Todo mundo falando, meu, vocês fizeram porcaria. Esse cara não é primeira rodada. Aí o cara acabou se queimando. Só que talento ele tem. Não só ele, mas como o Breno falou, A maioria dos jogadores, dos jogadores de linha, se vocês forem olhar no RAS, Relative Athletic Score, que é a nota que eles dão, com exceção do Mustipher, que é menos que 1 a nota, a gente não está exagerando, é sério, dele é 0, como o Pedro colocou, é 0.85, é muito baixo. Os demais é 7, 8 para cima. O Letterwood e o Tevin Jenkins, que são os mais criticados, eles quase bateram 10. Deu 9.7. Foi uma nota muito alta para os dois. E os dois como guards, avaliados como offensive guards. Então você sabe que você tem um talento ali. Se for bem desenvolvido, aproveitando tudo que eles têm de melhor, porque como eu sempre uso a frase que o Olavo usou desde quando eles foram draftados, é coisa que você não ensina pro cara. Se o cara já vem com atletismo, você não ensina. Já é dom natural do jogador. Então você só tem que lapidar para ser o melhor, para atender aquilo que você precisa. O Braxton Jones é um exemplo, uma diversidade que ninguém conhecia. Quinta rodada e ganhou a posição de left tackle já nos minicamps. Nem foram no training camp, tinha ganhado bem antes, já nos primeiros treinos. Tá aí o resultado, né?
Exatamente. Bom, eu espero que... Eu acho que foi uma boa mesmo. O Alex Leatherwood é um jogador que eu até já via em mock drafts do ano passado. Eu tinha escolhido para Chicago. Só que não na primeira rodada, né? Obviamente, né? Raiders, pô. E mais uma vez, né? A gente pode lançar aquela a frase favorita do Vitor Silva. Obrigado, John Gruden. Por mais uma vez, aí só...
Vamos ver se vai ajudar, né? Eu brinquei no grupo, mandei a figurinha do Raid sair a rodada, eu acho que não, porque vamos deixar ele se provar primeiro. Se ele for bem, te agradece. Se for mal, fazer o quê? Paciência, né?
Muito bem. Então vamos aqui para a defesa agora, né? Vamos, a gente já nomeou aqui todo mundo do ataque, vamos para a defesa. Começando na posição de defensive tackle, o time continua aí manteve Justin Jones, Angelo Blackson, o Mike Pinnell Jr. e adicionou na waiver agora o Armon Watts. Foram cortados aí Kyrie Stonga, que foi um choque pra gente lá no grupo do Bears Brasil. Inclusive, se você não está no grupo ainda, mande DM pra gente lá no Twitter, no @BearsCaveBR ou lá no Bears Brasil, para você entrar nesse grupo maravilhoso de torcedores de Chicago. Foram cortados também Mario Edwards Jr., Trevon Collin e Micah Dhu-Treadway.
Bom, alguns deles, se não me engano, já tinham voltado, né, pro PS, né, mas como opção, caso a coisa aperte.
Sim, o Trevon Collin voltou pro PS.
Isso.
Dessa posição. Mas o Kyle Stonga, realmente, né, foi uma surpresa, todo mundo gostava dele, fez uma temporada excelente ano passado.
Sendo defensive, o nose tackle, né? Ele que veio pro lugar à época do Ed Goldman, enquanto o Bears tinha jogado na defesa 3-4. Ele que foi escolhido sétima rodada, ele até algumas vezes até se alinhava para jogadas de ataque, né? Quando a temporada do Bears já estava já nas cucuias, então o Bears se permitia brincar com isso. Acho que não chegamos a falar que ele seria o Refrigerator Perry 2.0. Não sei se a gente chegou a esse ponto, mas. Fora essas brincadeiras aí à parte, a questão de você cortar o Kyrie Stonga e trazer o Watts, eu falei certo, o Armon Watts, é trazer um jogador, tudo bem, é da mesma posição, só que você já traz alguém que já tá, que já joga no esquema que o Eberflus vai estar tá adotando em Chicago. Porque Sim. O Stonga era de um 3-4, o esquema da defesa mudou. Então, alguns jogadores que servem, que estão no Bears, não iriam servir para esse esquema. E eles entenderam que, bom... a gente pode cortar o tom que a gente conseguiu o nosso defensive tackle, nickel tackle, nose tackle, né? Como os americanos chamam, que já está adaptado a um esquema 4-3. E ele não jogou mal. Ele também veio do Vikings, não fez uma temporada ruim, muito pelo contrário. E ele é 2 anos mais novo que o Kyrie Stonga. Ainda tem essa, né? Tenta a gente pegar um jogador ainda mais jovem para a posição e que pode também produzir bastante. Quanto aos demais, acho que não ia fugir muito disso também.
Sim, sim. Na posição de defensive end, mantivemos aí. Aí nessa posição não tiveram grandes surpresas. Manteve-se Robert Quinn, Travis Gibson, Al-Quarin Muhammad e o Dominic Robinson. Foi adicionado Kingsley Jonathan na waiver. né, e foram cortados o Charles Snowden e o Sam Kamara. Sam Kamara, que fez uma pré-temporada excelente, foi cortado, mas foi recontratado, está no nosso PS, né, então pode ser ativado aí em caso de necessidade. Aí, sem muitas surpresas ainda. Talvez uma surpresa, a única surpresa seria talvez se pintar nos próximos dias uma troca do Robert Quinn, que todo mundo cogita ainda. Mas, por enquanto, sem surpresas na posição.
É, só o Titans mandar a escolha dele de primeira rodada pelo Quinn que dá pra abrir conversa, viu? Porque já que eles perderam o Harold Landry, né, no dia que estamos gravando esse episódio, com uma lesão de ligamento no joelho. Só mandar uma escolha de primeira rodada pro Bears pelo Quinn, tá tudo certo, tá, Titans? Tamo junto.
Pra primeira rodada pode mandar.
Pô, aí fica difícil.
Aí não tem nem o que dizer. Na posição de linebacker. Ficamos aí com Roquan Smith, Nicholas Morrow, também já estava esperado, Matt Adams e a sensação da pré-temporada aí, Jack Sanborn, jogador que foi que não foi draftado e foi depois aí fechou com Chicago após o draft. Esse aí está gerando altas expectativas, hein, o Jack Sanborn. Foram cortados o Joe Thomas, o Caleb Johnson e o DeMarcus Gates. O Caleb Johnson, inclusive, parece que já foi ativado na waiver, né, pelo Jaguars, se não me engano. E foi adicionado na waivers também o Sterling Weatherford. Esse também eu confesso que não conheço muito o jogo dele, mas tá aí, citado, não foi esquecido.
É, o Sanborn, esse... eu não sei se o feito dele de conseguir entrar no 53 é por conta da fragilidade na posição, além do Roquan Smith, ou se ele realmente impressionou a esse ponto de ser um jogador não draftado e roubar a vaga de outros jogadores aí que, na teoria, sim, são jogadores que foram draftados por outras equipes ou nesse ano, mas ele conseguiu a vaga dele, ele impressionou. Ele teve, principalmente na primeira partida da pré-temporada, uma partida de muito destaque. Ali eu acho que ele carimbou assim a chance dele de fechar nesse elenco. E não foi nem para practice squad, ele caiu direto, então alguma coisa tem aí, tomara que seja o jogador realmente o steel do nosso elenco.
Com certeza, tomara.
É, a gente tinha até cantado a bola um pouco na época do draft, né, quando o Bears anunciou seus undrafted, né, os contratados não draftados, e o Sanborn acabou sendo o principal destaque, ele que veio da Universidade de Wisconsin, e acho que o que se aplica para o Ebner se aplica também para o Sanborn, porque ele não era só aquele linebacker que se alinha com a defesa, ele também ajuda no special teams, ele já é um jogador que você via ali a certa qualidade, né? Eu que fui meio maluco, que eu draftei ele numa Dynasty de Fantasy, salvo engano, em maio, junho, foi minha última escolha, já fui nele, que você nem sabia, papai, vem para cá. E acho que vai se pagar, viu, porque se ele já conseguiu a vaga direto, rotacionando ali com os demais linebackers, isso se ele já não for titular em algum momento da temporada. Uma das minhas bold predictions é que ele vai estar no trio titular junto com Roquan Smith e Nicholas Morrow. Quanto ao linebacker que foi selecionado da waiver, ele veio do Buffalo Bills, é a mesma coisa, atlético, joga duro e versátil. Como o Bills tem muito linebacker, cortou o cara, achando que o cara ia voltar, o Bears foi lá e pegou.
Olha aí. Bem, cornerback, a posição de cornerback aí, mantivemos Jalen Johnson, o principal nome aí do corpo de linebackers, Kyler Gordon, o rookie de segunda rodada, Kendall Vildor, que ninguém sabe por que ainda continua no time, o Lamar Jackson, não o Lamar lá de Baltimore, né? O outro Lamar Jackson, temos aí o clone dele, e o Jalen Jones. Foi adicionado Josh Blackwell nas waivers. E foram cortados aí o Thomas Graham Jr., o Duke Shelley, o Greg Stroman Jr. e o Devontae Harris. E o Tavon Young está listado como na injury reserve. Dificilmente ele joga ainda esse ano, mas ficou lá na ER do time. Né? Thomas Graham Jr., que também todo mundo acha... Tinha esperança, né? O torcedor tinha esperança de, pô, vamos ver ele jogando mais. Eu acho que o menino tem potencial. Só que, de novo, ele foi cortado, mas já foi recontratado no Practice Squad. Vamos ver aí, né? Será que ele não é melhor do que o Vildor? Será?
É o que toda a torcida imagina, né? Porque depois da temporada desastrosa do Kindle Vildor, ninguém quer ver o Kindle Vildor nem pintado de ouro lá em Chicago, né? Principalmente o torcedor daqui. Mas eles deram um voto de confiança no Vildor, então se a comissão técnica viu algo nele, a gente vai ter que aguardar para ver. Não tem outra alternativa quanto a isso. Eles, cornerbacks, com exceção do Graham, que a gente pensava, caramba, vamos perder o menino, que ele acabou se machucando, então ele não teve muito o que mostrar, mas ele voltando pro practice squad, se mantendo na franquia, é uma boa, ok, não tem o que reclamar. Agora, quanto aos que foram cortados, vamos aqui dar um minuto de silêncio pro fim da era Duck Shelley em Chicago, pois o jogador que foi pego, né, pro lugar dele é semelhante ao é o mesmo estilo do Duck Shelley, né? Então você só troca um mais velho por um mais novo. Agora, se vai vingar ou não, nós não sabemos. A ver.
Sim. Da posição de safety, temos aí o Ed Jackson, principal nome da posição. Esperamos que ele tenha uma temporada excelente, como as primeiras em Chicago. Jaquan Brisker, o rookie, também. DeAndre Houston Carson, jogador aí que sempre bom ter no time, jogador que não... É bom ter ali, ele é um jogador bem, bem, bem seguro na posição. Tem seus momentos. Danny Cruikshank, né, que veio lá do Titans. E o Elijah Hicks, também rookie. Aí temos dois rookies na posição. E o Elijah Hicks aí é um jogador para ficar de olho, hein? Foram cortados AJ Thomas e John Alexander. E fechando a lista, no Special Teams, temos aí o Cairão da Massa. O Zica das Bicudas continua no time, graças a Deus. O Panther Rookie também, Trenton Gill. E o Long Snapper, Patrick Scales. Aí os especialistas com a mudança apenas do Trenton Gill, que entrou esse ano. Que ele que é o verdadeiro Punt God, não o Araiza, que foi cortado.
Sem problemas na justiça, mais talento. Os punts que ele mostrou para nós ali na pré-temporada, parece que a gente substituiu a altura na posição de punter, que parte dos special teams geralmente fica escanteada, mas é muito importante. É muito importante tu dar boas posições de campo para tua defesa. E, bom, o Caro, a gente sabe, assim... Depois que ele superou a questão da lesão, ele é um kicker bem, bem confiável, quebrou a questão da nossa maldição com o kicker. Então aí não tem nem o que reclamar na posição de kicker. É mais pra gente ver realmente como é que vai desenvolver a questão do Panther, mas ele me pareceu ser uma baita adição.
A gente já tava cantando a bola que ele era melhor que o Araiza. Deu certo.
É. Tá no tabuleiro.
Ah, sim. Melhor que o Araiza em todos os sentidos, em que ele pisou na bola. Aí foi impressionante, impressionante. Então é isso, gente. Analisamos o roster final aqui, que vai ficar para a temporada. Pode ser que haja ainda mudanças, né? Ainda pode ter. O Nikhil Harry, a gente esqueceu de falar nele também. O Nikhil Harry chegou a fazer a ficar no roster, nos 53. Mas foi colocado agora na Injury Reserve. Mas ele pode voltar a partir da semana 5. Né? Então ele pode. Logo, logo a gente pode ver ele em campo por Chicago. Temporada 2020 vai começar aí. Primeiro jogo contra San Francisco 49ers. Vamos aqui fazer um bloco bem curtinho, só pra gente ter as nossas expectativas para esse primeiro jogo aí. O que vocês acham de quanto que a gente vai amassar a cara do Trey Lance? O que vocês acham?
Eu achei que tu ia dizer amassar o 49ers, mas o Trey Lance, eu acho que o Eberflus, com a experiência que ele tem de NFL, ele vai encarar na primeira semana um QB basicamente novato, né? Não é, ele não tá entrando na NFL agora, mas ele vai assumir como titular pela primeira vez. E não, pelos reportes, não parece estar um negócio mais seguro assim, possível. Até teve esse meio que drama com o corte do Garoppolo e recontratação. Ah, o que significa essa questão, confiante ou não com o Lance? A questão é que ele não foi tão sólido assim na pré-temporada. E parece que teve alguns percalços ali nos treinamentos. Então é algo que a gente começa a olhar com bons olhos, assim. É um ponto, talvez seja o caminho para vencer o jogo da semana 1. Pressionar o Trey Lance, deixar ele desconfortável, vai ser o primeiro jogo dele como titular, realmente valendo ele, fazendo essa transição, não vai ser mais Garoppolo, agora é o meu time. Mas é a primeira vez que ele vai estar fazendo um jogo na NFL, e vai ser no Soldier Field, tem todos esses detalhes, então eu acho que aí começa a surgir assim, um pouco de confiança que a gente possa vencer esse jogo. Porque antes a gente via, o 49ers tem o Garoppolo, não é grande coisa, mas o time, no geral, é muito bom dos 49ers, né? O elenco como
sim,
um todo.
Sim.
Mas a bola vai estar na mão do Trey Lance, quando eles estiverem atacando. Então ali, e a defesa, eles estão focando muito em questão de turnover, né? Eu até estava olhando a entrevista do Adam Hogue e do Jones, né? Com o Pouls. Eles comentaram que eles viram um tipo de treino que eles nunca tinham visto nesses anos todos que eles acompanham ali, que os Bears estão fazendo um treino específico de recuperar fumble, que tirando os jogadores de linha e os QBs, praticamente todo o resto do time está lá fazendo treinamentos de fumble e pular na bola para recuperar. Então é um time que está treinando essas situações, focando nos mínimos detalhes para roubar a bola. Então isso é uma situação assim que eu acho que o Trey Lance vai ser bastante pressionado, ele vai ter que ler, o Eberflus vai fazer ele ter que ler essa defesa, essa secundária, e ali podem surgir oportunidades pra gente. Ali
sim,
é o caminho, se for vencer, eu acho que é nisso que a gente... Claro, óbvio, com uma atuação sólida do Fields também.
Sim, sim. A gente vai dissecar bem esse jogo ainda, semana que vem. Acho que dá tempo da gente fazer um episódio só sobre essa partida. Na próxima semana, antes de começar a temporada.
Sim.
A temporada começa dia 11 para Chicago, né? Dia 11 de setembro, às 13 horas, o jogo, 13 horas lá no horário oficial dos Estados Unidos. E a gente vai voltar ainda semana que vem para a gente fazer essa análise mais aprofundada aí de como pode ser esse jogo. Quais vão ser as nossas as peças principais aí, a chave da vitória ou da derrota? A gente vai analisar direitinho.
Touchdown Chicago Bears!
Por esse episódio, vamos encerrando, vamos ficando por aqui. Sempre lembrando você ouvinte, você espectador aqui da live do YouTube, siga a gente lá no Twitter, no @BearsCaveBR. Siga a gente também lá no Instagram. O Instagram também no @BearsCaveBR. Tá um pouco abandonado lá, mas a gente vai voltar a postar um pouco mais de conteúdo lá no Instagram também. Queria agradecer demais aí a presença do Breno e do Vitor, sempre presentes nos programas. A Claudinha, infelizmente, não pôde comparecer, teve um problema técnico, mas já está confirmada para a temporada. A gente manteve, a Claudinha não foi cortada.
Fechou o elenco final.
Fechou o elenco. Teremos novidades também, a gente vai convidar você, ouvinte, você também pode aparecer aqui para gravar um episódio com a gente. A gente vai abrir esse espaço, abrir essa porta aí para agregar e congregar todos aí, toda a torcida de Chicago. Então, deixar o espaço final para vocês aí, Breno e Vitor, para vocês falarem o que vocês quiserem aí, para a gente encerrar esse podcast.
Sempre um prazer. Agora a gente vai com tudo para a temporada, né? Agora não tem mais hibernar, não tem grandes hiatos. Ano passado a gente conseguiu fazer com bastante consistência, acho que esse ano também a gente acho que não tem por que ser diferente. E agora a temporada está batendo na porta, é mais 10 dias, aí a NFL tá começando para nós. Então vai ter ainda muito conteúdo, vai ter muita coisa para analisar, debater, a gente vai poder provavelmente vibrar aí com algumas vitórias. Não acredito que vão ser só três, como alguns aí estão colocando.
Não, acho que vai ser mais.
A gente vai poder se comemorar, assim, poder tocar flauta, né, com tanta gente que tá aí acreditando que a gente é um dos 5 piores times da liga, né? Então, vamos lá, vamos se preparar aí, porque a temporada tá começando.
Bom, só agradecer aqui novamente, né, prazer inenarrável, como sempre, falar do nosso querido Chicago Bears, e aqui saiu uma estatística, Olavo e meus amigos, que é curioso, viu? Os últimos 9 técnicos no seu primeiro ano, os últimos 9, pelo menos ganharam uma do Packers no seu ano de estreia. Ou seja, 2-0 não vai rolar, tá? Não vai ser a casa da mãe Joana aqui, não. Esperamos que
tomara, o Iberpros mantenha.
É verdade. Esperamos que o Iberpros mantenha ali a sua boa sequência, já que ele tá invicto, né? Não perdeu no comando do Bears até o presente momento que estamos gravando esta edição. Então é isso.
O 23-0 é realidade.
Sim, vou até resgatar aqui a mensagem do Nelson aqui. Super Bears. 20-0 já é realidade.
É o Super Bears nos trazendo alegria, né? Mas, enfim, brincadeiras à parte, só agradecer mesmo mais uma vez aí. Sempre prazer falar de Chicago Bears. E, como diria Everaldo Marques, setembro sempre chega. Daqui uma semana da gravação deste episódio já vai ter bola oval voando, né, pra abertura da temporada. E dia 11, o jogo que mais importa, Bears e 49ers no Soldier Field. Ela está de volta, meus amigos. Abraços.
E é isso aí, galera. Vamos encerrando esse episódio por aqui. Lembrando de novo a você. Vai lá seguir a gente no Twitter, no @BearsCaveBR. Siga a gente lá no Instagram, também na mesma @. Um grande beijo nos seus corações. O Bears Cave finalmente voltou pra você. Então, até o próximo episódio, galera. E Bear Down!
Hey guys, it is Ryan. I'm not sure if you know this about me, but I'm a bit of a fun fanatic when I can. I like to work, but I like fun too. It's a thing. And now the truth is out there. I can tell you about my favorite place to have fun. Chumba Casino. They have hundreds of social casino style games to choose from with new games released each week. You can play for free anytime, anywhere. And each day brings a new chance to collect daily bonuses. So join me in the fun. Sign up now at ChumbaCasino.com.
No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18+.